Glória e louvor seja ao nosso Deus pelas maravilhosas guiações, por tudo que Ele faz. Eu desejo também saudar o nosso precioso irmão de Bruxelas, desejar as boas-vindas de coração. Deus te abençoe. Deus vos abençoe a todos, os nossos irmãos que vêm dos países africanos. Deus os abençoe. Deus nos abençoe a todos. Nós nos reunimos para sermos abençoados. Quando o irmão já ontem, em francês, contou seu testemunho, eu tentei compreender tudo e eu sei que profundamente no meu coração somente há um desejo, só um pensamento de fazer aquilo para o qual Deus me chamou, de distribuir o alimento espiritual, a palavra revelada. O homem não vive do pão somente, mas de cada palavra que saiu da boca de Deus. Há até, para aquilo que ele disse, uma passagem bíblica. Mateus 22, ide às ruas, aos cantos, convidai, traga-os para dentro, bons e maus, diga-lhes, está tudo preparado, venham, entrem. E a sala, o salão se encheu de convidados. Esse é o tempo do convite. O que eu posso fazer? Talvez eu deva dizer isso ainda. Eu tenho a intenção de escrever isso na carta circular. O que eu posso fazer em relação a quando uma vez estive em Edmonton, Alberta, Canadá, na avenida 137, veio um irmão, Dom Berklex, à noite, e disse: irmão Frank, nós recebemos cartas de todo mundo, aonde quer que você viaje, você dá esse endereço e nós enviamos as brochuras em inglês. E ele estava dominado, de fato, interiormente. E de repente ele coloca a pergunta. E por favor, compreendam corretamente. Eu não digo isso por minha causa. Mas sua pergunta foi: o teu ministério é mundial. E se está determinado para a congregação, então, em algum lugar, deveria ser encontrado na Bíblia. E essa foi uma pergunta que jamais na minha vida havia sido colocada. Eu acenei, disse: ouça, meu irmão, eu somente faço aquilo para o qual o Senhor me chamou. O meu ministério não está na Bíblia, mas o meu ministério é aquilo que está na Bíblia e nos foi revelado para ser carregado a todo mundo. Na próxima manhã, quando o sol entrou no quarto no qual onde estava, eu ouvi a voz do Senhor, como vocês ouvem a minha voz agora. Eu te chamei de acordo com Mateus 24, versículo 45, te chamei para distribuir o alimento. O que eu posso fazer em relação a isso? Pedir a Deus por isso? Em algum momento eu procurei o Senhor para me dar uma vivência? Até hoje não. Sequer uma vez. E também nenhum ser humano pode tomar influência. Mas o poderoso, o que para mim, para nós todos, o que nos domina, consiste nisso, que o Senhor, nos nossos dias, se revelou como o vivo, que nós não somente lemos que Ele falou, não somente lemos que Ele atuou, não somente lemos que Ele salvou, curou, se revelou, mas que nós, como seres humanos, hoje, podemos ter as mesmas vivências Isso nos testifica que o ressurreto está conosco, se preocupa de nós, que Ele ainda hoje fala conosco. Mas há dias especiais também na minha vida, dias especiais que eu não posso esquecer. E eu creio, nós todos podemos fazer uma retrospectiva e testificar que houve dias especiais em nossas vidas. E ainda haverá dias especiais. Este é o dia que o Senhor fez. Este é o nosso dia, nosso tempo. E nós temos que comprar esse tempo, porque é um tempo mau. Eu anteriormente mencionei Istambul com o ataque à sinagoga judaica. Isso nenhum ser humano pode imaginar. Pensem, nós estamos aqui reunidos, inclinamos nossas cabeças para oração e de repente as pessoas entrariam assim e jogariam granadas explosivas e atirar e acender então gasolina e tudo entrou em chamas. Isso uma pessoa tem que imaginar uma vez. Em tempos antigos, pelo menos tinha-se respeito de coisas religiosas e sabia-se que as coisas não tinham que ser tocadas. Hoje, não é mais assim. Nós vivemos no fim do tempo. No fim do tempo. E esperamos que chegue ao fim para que então possamos estar no Senhor. De forma estranha, é assim. Se algo acontece com os judeus, então isso nos atinge mais, como se fosse com os gentios. Vocês sabem isso. Isso, cada filho de Deus sente assim, cada filho de Deus. E se é assim, então nós agradecemos a Deus por isso. Porque finalmente os judeus são o povo eleito. Deus, Ele quebrou os ramos naturais para a nós que somos as nações, que éramos ramos silvestres, nos colocar no tronco original. E assim nós deveríamos ainda mais agradecer a Deus, ser gratos a Ele por termos parte nas bênçãos, por termos recebido parte nas bênçãos. Outras coisas que acontecem politicamente nós sequer queremos mencionar, mas nós mantemos os olhos abertos e vemos como a Escritura, de todas as formas, se cumpre. Vocês leram a última brochura sobre o anticristo. Eu vi ontem, e tanto quanto posso me lembrar, também li como Gorbachev, como ele procura fazer uma coisa conjunta com a comunidade europeia. Não se enganem, e os moinhos de Deus moem devagar, mas certamente muito finamente, tudo se ordena, tudo encontra o seu lugar. Leste e oeste são dois pés sobre os quais toda coisa está em pé. E quando Khrushchev, naquela época, falou em Nova York, na Organização das Nações Unidas, o irmão Branham já disse: aqui se encontra leste e oeste. Um representa o Oriente, foi Khrushchev naquela época. O outro, o oeste, foi Eisenhower naquela época. Ele disse: leste e oeste se encontraram. Nós estamos no fim do tempo. Eu espero somente que possamos encontrar o tempo, a oportunidade para iluminar o desenvolvimento como está acontecendo de uma forma profética. Isso é muito importante, justamente nesta era profética. E nós temos o grande privilégio que, em relação àquilo que o irmão Branham, que Deus revelou ao irmão Branham, podemos tomar disso. Eu falo isso abertamente. Eu não teria sabido muitas conexões, mas das pregações pode-se tomá-la isso, e então adicionar e ajuntar, e eu espero que siga adiante assim. encomendas vêm sempre justamente em função dessa brochura. Eu também, que ninguém tem a impressão que ele tem que economizar porque custa dinheiro. Por favor, façam o favor a si mesmos e deixem-se ser guardas, se colocar lá onde vocês estão. Poderia ser que Deus, a você e a mim, a todos nós, quer usar-nos para alcançá-lo, justamente essa brochura, colocar essa brochura na mão deles e também não temer gastar alguns centavos para comprar o selo para enviar as pessoas. Se cada um enviar somente 10, eu não digo espalhar na rua simplesmente, mas os irmãos que ficaram para trás em diversas igrejas, irmãs que estão no nosso coração, a esses poderíamos fazer um serviço e então o Espírito de Deus falará com eles. Nós não podemos ficar sentados simplesmente e segurar as coisas para nós mesmos. Para isso são muito preciosas, muito valorosas, muito importantes, têm que ser passadas adiante. De fato, sequer podemos manter nada para nós mesmos. O que Deus nos confiou, isso também é para outros, não somente para nós. Pelo contrário, no momento, nós assumimos a responsabilidade também de pensar em outros. Como devem saber, então, a não ser que nós anunciemos a eles? Vamos seguir adiante com aquilo que nós já ontem começamos. Eu leio para isso de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, se trata, como antes para nós, do dia, ou seja, desse pensamento que sobre os diversos dias, também o dia do Senhor, nós falemos aqui em Apocalipse 1, no versículo 10 está: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às sete igrejas. Então as igrejas são listadas aqui. Aqui se trata para mim do pensamento que João, ele foi arrebatado no Espírito e foi levado ao dia do Senhor, ou colocado no dia do Senhor, no qual aquilo que acontecerá no dia do Senhor, se alguém escrever aqui num comentário, numa pregação de domingo, então somente podemos balançar a cabeça, mas essas pessoas não puderam saber. O tempo não estava aí. João, ele não foi passado a um domingo, arrebatado para um domingo, mas sim para o dia do Senhor. A ele foram mostradas as coisas das quais se trata agora, se trata hoje, aquilo que foi revelado pelo Espírito. Sempre temos que, isso aqui nós enfatizamos, e pegar passagens bíblicas para sabermos o que é o dia do Senhor. Não há sequer uma passagem que diria que o dia do Senhor é o sábado ou o domingo. Não. Eu vos leio pelo menos duas, três passagens do Antigo Testamento, Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 13, aqui é o versículo 6 e também 9, Isaías 13, versículo 6, uivai, pois está perto o dia do Senhor. Virá da parte do Todo-Poderoso como assolação. E então, versículo 9, Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela exterminar os pecadores. Então é descrito adiante o que acontecerá, no, o que faz parte do dia do Senhor. No profeta Ezequiel, capítulo 30, Ezequiel, capítulo 30, aqui nós temos no versículo 2, filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, gemei, ai do dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, um dia de nuvens escuro, e agora ouçam, será o tempo dos gentios, o tempo do fim dos gentios. Esse é o dia do Senhor. Não um dia de 24 horas, mas, ó, que dia! Vocês percebem do que se trata? Um dia especial. Ó, que dia! Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Um dia escuro, nublado de nuvens. Então vem a expressão, o tempo do fim para os gentios será este. Deus traz a sua obra com as nações ou com a congregação das nações, a conclusão, e então ele faz as peças contas com as nações. Agora quero vos mostrar um paradoxo na Santa Escritura. Eu leio para isso duas passagens, e em quem pode compreender, compreenda. Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, versículo 4. Joel 3, versículo 4. Aqui está. Eu não sei se na tradução francesa são três ou quatro capítulos em Joel, mas certamente, irmão Cooper, você encontrará. Aqui está. E que o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o dia do Senhor, o grande e terrível. Agora, eu lerei a vocês o que Pedro, sob a direção do Espírito Santo, o que ele disse. Ele substituiu a palavra terrível e horrível por gloriosa, por maravilhosa. Para isso, nós leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui, o versículo 20, Atos 2, versículo 20. Vocês sabem que Pedro aqui, no geral, ele leu alguns versículos do profeta Joel e citou. E então, no versículo 20, ele citou o versículo de Joel que eu acabei de ler. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Os críticos poderiam vir agora e perguntar, momento, lá está assim, e aqui está assim. Então, qual que está certo? Ambos estão certos. Para o povo de Deus, para a congregação, para a noiva, será um glorioso dia. Um glorioso dia. mas para os outros será um terrível dia. Pedro, direcionado pelo Espírito Santo, ele tinha a congregação diante dos olhos. Ele sabia virá um dia, um glorioso dia para os crentes, para o povo de Deus. E ele os tinha diante dos olhos quando falou aqui que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O que está no profeta Malaquias escrito, a palavra que nós frequentemente contemplamos, antes que o grande e terrível dia do Senhor venha, eu vos enviarei o profeta Elias. E então se virará o destino do povo de Deus, e todos que então ouvirem, para estes será um maravilhoso, glorioso dia, um glorioso dia, o dia que o Senhor fez, antes que a sua ira, antes que os seus juízos entrem sobre essa terra, ele vira sua face, se direciona sua face ao seu povo com graça, fala conosco como um pai fala com seus filhos, nos revela os profundos mistérios da palavra que haviam ficado ocultos. Então, ambas coisas estão certas. Eu vos poderia levar ao profeta Isaías, onde foi colocada a pergunta: guardas, quão tarde está na noite? Isaías 21. E a resposta é Isaías 21, versículo 12, talvez a última parte do versículo 11. Grito-me de Seir, Isaías 21, segunda parte do versículo 11. Gritam-me de Seir, guarda, guarda, quão tarde, quanto resta da noite? E disse o guarda: vem amanhã, e também, ou ainda é noite. Há diferentes traduções aqui. A mais comum é que amanhã vem, e também a noite. Para uns, vem a gloriosa manhã, da qual nós cantamos: gloriosa manhã, quando Jesus vier. Para os outros, virá a noite de trevas, a escuridão entrará sobre eles. Então, pode ser ambas as coisas. O dia do Senhor é para nós um glorioso dia, porque nós ouviremos aquilo, o que é necessário para fugir de tudo, escapar de tudo o que virá sobre o globo terrestre e estarmos em pé diante do Senhor. Esse é o nosso dia, o dia da salvação. No Novo Testamento, a Bíblia fala sobre o dia de Jesus Cristo, do dia de Jesus Cristo, um glorioso dia. Deixe-me ainda ler um pouco mais. Hebreus, capítulo 4. Nós ontem lemos a palavra de Josué, e aqui em Hebreus 4, 7 e 8, está uma palavra muito especial que se refere àquele tempo e ao nosso tempo. Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Termina outra vez Deus, outra vez, um certo dia, um hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria Deus disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso de sábado para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Aqui o apóstolo, ele explica que o novo dia foi firmado, e esse novo dia é o dia da salvação, que começou com a primeira vinda de Cristo e com o seu retorno terminará. Nós lemos aqui: então Deus novamente firma um dia, um hoje. E então no versículo 8, porque se Josué lhes houvesse dado repouso no Antigo Testamento, foram sombras no Novo Testamento, nós temos a ver com a realidade. Por isso está aqui, Deus falou de um dia posterior, e nós, nesse dia, entraremos no repouso de Deus. Desse dia está no Antigo e Novo Testamento escrito, em 2 Coríntios capítulo 6, nós lemos a citação do Antigo Testamento. E eu leio intencionalmente, primeiro, do Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 2, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Nós falamos de dias especiais, de acontecimentos especiais, daquilo que aconteceu, aquilo que tem significado para nós do ponto de vista da história da salvação. Aqui o apóstolo explica e fala do dia da salvação, do tempo aceitável, do hoje, que Deus nos concede durante o tempo da graça. Ele se refere aqui a Isaías 49. Nós conhecemos todos a palavra Isaías 49 e nos deixa saber que nós vivemos nesse tempo. Isaías 49, aqui está, a partir do versículo 8, Isaías 49, versículo 8. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardei, e te dei por aliança do povo para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei, mostrai-vos. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Profecia, às vezes, tem dois, três significados para a congregação, então para Israel, e no começo do Novo Testamento se cumpriu e pode se cumprir agora de novo. Para nós se trata: este é o dia da salvação, esse é o nosso tempo, é o nosso hoje, e Deus, Ele nos deixou a saber a palavra para o nosso tempo. E em relação àquilo que foi dito hoje à noite, eu desejo repetir: Deus não nos julgará em função daquilo que há 200, 300 anos atrás foi pregado. O Senhor, Ele se anunciou como juiz, como nós lemos da pregação. Quem não esteve aqui pode ler a pessoa mesmo na pregação, o raiar do sol do dia 18 de abril de 65, como o irmão Branham, ele descreve a aparição do Senhor na nuvem e nos descreve que lá ele se mostra como juiz. Porque como juiz, o juízo começa na causa de Deus. Não a condenação, não o julgamento, o juízo, clareza, teve que vir em todas as questões. E essa clareza não pode vir de nós através de uma discussão, não pode ser negociada. Clareza somente pode vir daquele que revelou a sua palavra. E eu digo isso em toda clareza. Nós que recebemos a palavra de Deus, que ouvimos a palavra de Deus nesses dias e temos o privilégio de ouvir a última mensagem, seremos julgados em função daquilo que foi proclamado após a abertura dos selos. E não haverá nenhum sequer que possa vir contra isso e então ainda será provado por Deus. Não, nenhum sequer. O Senhor não se deixa rir de si mesmo, Ele é santo. E se Ele fala, então aquilo que Ele disse vale para todos que querem ser aprovados por Ele. Se há um juízo na corte, então em um momento vem quando ninguém mais fala nada, onde o juiz, ele fala a última palavra. E então a coisa está definida. O juiz, que ao mesmo tempo é redentor, na última mensagem, ele falou a última palavra, e nisso fica. Não precisa mais de ciclos de café para discutir sobre isso. Não precisa ninguém que queira ajudar a Deus com aulas de apoio porque ele deve ter esquecido algumas passagens bíblicas que fazem parte. Não, somente é necessário pessoas que compreenderam que não um ser humano, mas sim que Deus, através de boca humana, definitivamente e falou conosco e com responsabilidade para nós. E quem não quiser levar isso a sério ainda não está no ponto onde deveria estar. Há, infelizmente, muitos desses. Nós também não estamos ainda lá onde deveríamos ser. Nós temos que reconhecer isso. Também nós ainda pertencemos àqueles que aqui e lá temos dificuldade, mas nós falamos sim para cada palavra de Deus, mesmo se não compreendemos se está certo isso, nós falamos sim para cada palavra de Deus, mesmo se no momento não compreendemos. Eu leio dessa pregação da segunda página, um pouquinho adiante, para então mostrar-vos algo do que se trata. O parágrafo, eu começo com o parágrafo: se vocês virarem a foto assim, então vocês veem, e provavelmente vocês aqui dos ouvintes poderão ver, ele mostra então, é Cristo. Vejam os seus olhos aqui, estão olhando, estão perfeitos como somente podem ser. Ele carrega o cabelo branco do maior Deus e juiz de todos os céus e da terra. Vejam os seus olhos, nariz e a sua boca. Mas se vocês virarem para dessa posição, assim como deve ser, vocês podem ver. Ele é o mais supremo juiz. Não há outro a não ser ele. E isso, por outro lado, é uma plena concordância, uma confirmação que esta mensagem é a verdade. É verdade. Não o torna uma terceira pessoa, mas a única pessoa. E volta de branco, vocês veem o escuro, a sua face, a sua barba, os seus olhos. Atentem. Ele olha. A partir do céu vem essa luz. Parece do lado direito para cá, aonde ele está olhando. Na cruz, lá ele olhou também para o lado direito e agraciou o pecador. Na luz da sua ressurreição, nós queremos caminhar adiante no seu nome. Aqui eu quero ressaltar. O irmão Branham diz, lá onde o Senhor colocou a sua vista, lá raiou a luz, brilhou a luz. Se Deus, para você e para mim, Ele vira a sua face para nós, então não pode ficar escuro mais tempo, então vem luz, então vem clareza, então vem revelação. E então nós nos inclinamos debaixo da poderosa mão de Deus. Então há perdão. Nesse contexto, ele diz, o Senhor olhou para a sua direita para que o criminoso na cruz, para que fosse perdoado, ao qual ele disse, em verdade, eu te digo, hoje ainda você estará comigo no paraíso. O Senhor, Ele nos olhou em graça, e porque Ele em graça nos olhou, a sua luz, a luz da palavra revelada, caiu sobre nós. E agora, nós temos que caminhar nessa luz. E ouçam o que Ele diz, isso me agrada a formulação aqui muito bem, sobre a qual nós voltaremos ainda. Eu leio. Eu desejaria que eu teria muito tempo nessa manhã para que permanecer um pouco nessa aparição especial, extraordinária. Sem qualquer sombra de dúvida, está firme e nos últimos 30 até 35 anos, justamente aqui, nessa congregação, foi colocada à prova. Desde que lá embaixo no rio a mesma luz desceu aqui em Jeffersonville no ano de 1933 e falou essas palavras. Agora ouça o que o irmão Brando diz aqui. Como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, então a tua mensagem será precursora da segunda vinda. Aqui nem é mais falado dele, somente da mensagem. Vocês perceberam? Eu leio mais uma vez. Como João o Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, então a tua mensagem será precursora da segunda vinda. Amém. Assim é. E assim acontece. Deus tirou o mensageiro, mas a mensagem ficou para nós. E essa mensagem é precursor da segunda vinda de Cristo. E qual o propósito disso? Isso? Somente fazer uma propaganda e fazer uma nova religião, uma nova doutrina? Não. E mais uma vez, não. A mensagem que veio de Deus nos deve guiar de volta a Deus, nos deve trazer em plena concordância com a palavra, para que noivo e noiva, de fato, em espírito, possam ser unidos, aqui já serem unidos em espírito, para que o noivo, através da noiva, possa fazer a última coisa e trazer a obra à conclusão. Isto será, então, o grande e glorioso dia, o tempo no qual o Senhor, mais uma vez, se revelará no meio do seu povo. Diretamente atrás disso, irmão Branham diz, nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim. Isso foi dito em 65, que devemos dizer hoje, no ano de 86, nós poderíamos no máximo dizer, nós estamos no fim, chegamos no fim do tempo do fim. Mas a mensagem, agora, como na primeira vinda de Cristo, tem um alto propósito para se cumprir. João, naquela época, ele falou do noivo e da noiva e preparou um povo para o Senhor. O que deve acontecer agora? Agora a noiva deve ser preparada para que o noivo, quando ele vier, para poder encontrar-se com ele. Para isso, a mensagem foi enviada. Irmão Branham diz aqui, a mesma luz que no ano de 33 desceu então e deu a confirmação. Eu não sei se você poderá abrir rapidamente assim, irmão Kupfer, aqui está na página 6. Na página 6, o irmão Branham fala um pouco sobre o poder de Deus, que através da ressurreição de Jesus Cristo se tornou revelada. E ele inclui todos que pertencem a Cristo aqui dentro. E isso me alegra. Nós, em relação a tudo que aconteceu com Cristo e em Cristo, nós temos parte nisso, na sua morte, na sua ressurreição, em tudo. Nós, com Ele, ficamos iguais, crescemos com Ele na sua morte, com Ele morremos, fomos sepultados, com Ele e com Ele nascemos, ressuscitamos para uma nova vida. Aqui o irmão Branham diz, na página 6 embaixo, nessa pregação, então ele falou, quando ele, naquela manhã, ele surgiu, eu vivo e vós também vivereis. Não ele somente teve ressurreição, mas toda a semeadura que na grande pré-determinação de Deus descansava já foi, teve parte na ressurreição e na vida, porque ele disse, porque eu vivo e vós também vivereis. Assim foi. Não somente ele, como a semente de trigo original, mas a completa colheita de trigo, não somente ele como redentor, mas nós como redimidos, temos parte, nós somos o mesmo material. Do que se trata uma colheita de trigo? Da mesma semente que foi semeada no campo. Quando vem a colheita, então a colocação daquilo que está nas eiras e o que é trazido é 100%, é do mesmo material como o trigo que foi semeado. Não está certo isso? O que então deve ser na ressurreição, justamente como Redentor, assim todos os redimidos serão como Ele é. Isso pode ser alto demais para nós, mas esse é o alto chamado que foi passado a nós, e chamado celestial. Por isso João escreve: não ainda se mostrou o que seremos, mas quando aparecer, então nós seremos iguais a Ele. A mesma palavra, o mesmo Espírito, a mesma vida, assim como Ele, como Filho de Deus, aqui se tornou revelado em carne, assim nós, como filhos e filhas de Deus, do corpo carnal, nós seremos tirados e no corpo ressurreto seremos iguais a Ele no dia, porque nós o veremos como Ele é e seremos iguais a Ele, como já foi considerado. É difícil para nós assim compreender isso assim, e mesmo assim é verdade. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos são vivificados. Ele foi o primogênito, nós somos os primeiros. As primícias, na página 8, nessa pregação, página 8 está no meio de um parágrafo, irmão Kupfer, mas jamais houve uma notícia como essa mensagem, que Ele, que fez essa promessa, também confirmou essa promessa, que Ele, que vive eternamente e que tem as chaves de ambas as coisas, da morte e do inferno, na sua mão. Ambas coisas aconteceram. Primeiro, a promessa, morte, eu seria uma pestilência para você. Nós podemos ler no Antigo Testamento tudo isso. Primeiro, era uma promessa. E então, a promessa se tornou realidade. Primeiro estava escrito: eu não permitirei que o meu santo veja a corrupção. Então isso se cumpriu. Ele ressuscitou sem de ter visto a corrupção. Sempre vem a promessa antes, e então vem o seu cumprimento. No próximo parágrafo, quase no meio, está: ó Deus, como nesses últimos dias, como será uma luz novamente sobre o mundo, e eu provarei aos meus discípulos, ide e dizei-lhes que não estou morto e que eu não sou uma tradição, mas um Cristo vivo. Eu os encontrarei. Carregue essa mensagem aos meus discípulos, que eu ressuscitei dos mortos. Quem de todas as religiões e todas as igrejas cristãs nesta geração tem a prova do Deus vivo? Aonde o Senhor se revelou de forma sobrenatural? Isso nos deveria humilhar e tornar gratos ao mesmo tempo que nós, de bilhões de pessoas, fomos eleitos para que nesses dias pudéssemos saber que o Senhor vive, que Ele se revela, que Ele fala e que Ele cumpriu a promessa dada no nosso tempo sobre Cristo. Muitos podem falar, interpretar a sua palavra também não é difícil para muitos, mas onde há uma pessoa que possa dizer, no dia 11 de junho de 1933, mais ou menos 14 horas, lá aconteceu, que dia, onde há uma pessoa que possa nos falar para o 10 de janeiro de 1950 e falar lá em Houston, Texas, quando incrédulos e crentes haviam se zombado dele e a imprensa estava escrevendo sobre ele e o irmão Bosworth segurou o punho diante dele, o irmão Branham vai ao pódio e diz: o mesmo Deus que me enviou, ele me protegerá, me defenderá e dará testemunho. E as pessoas, os fotógrafos fotografaram e fotografaram. E todas as fotos não ficaram nada, não saiu nada, até somente uma. E a foto com o punho diante do rosto não saiu nada, somente essa uma. No dia 10 de janeiro de 1950, em Houston, Texas, no grande coliseu, onde acima de 16 mil pessoas estavam reunidas. Eu mesmo estive em Washington e vi essa foto que o irmão Branham mencionou. Encontrei lá de novo, em Washington, D.C. Uma foto sobrenatural. A luz não estava lá. Após a meia-noite, eles acordaram esse homem. Ele estava todo agitado e disse: você sabe que sobre o Senhor estava algo sobrenatural ou está? E ele disse: eu sei. E a partir de hoje, vocês também sabem. Eu não quero entrar em detalhes, mas pessoas que viram aquilo, também essas pessoas, por exemplo, Dr. James McDonald, que era responsável por essa foto, ele não muito tempo após ele cometeu suicídio, ele foi confrontado com isso, ele disse: não pode ser que exista algo sobrenatural. E então ele entrou em desespero. Não vos enganem, Deus não se deixa zombar. Houve certos dias na nossa geração que fizeram história, dias que pertencem à história da salvação. E se o Senhor, que apareceu a Moisés de uma forma sobrenatural, e a um Saulo, ele também não pode hoje aparecer e se revelar. Isto o faz o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode hoje falar, não pode hoje atuar. Ele é o mesmo. Mas então temos que trazer fé a ele, crer nele. Podemos ver que dia, o dia 11 de junho de 33, que dia, o dia 10 de janeiro de 1950, que dia, o dia 28 de fevereiro de 63, dias especiais na vida de um homem de Deus. Para que propósito? Para que possamos pendurar fotos na parede, para que possamos honrar um homem? Certamente não, mas para que nós compreendamos Deus, o Senhor, ele faz a conclusão da história da salvação e colocou as promessas para esta era a luz do candeeiro, revelou ao seu povo. E disso é que se trata. Eu sou grato a Deus, às vezes pelos ataques fortes. Eu estou sorrindo agora, porque eu sei, se não carregasse a verdadeira palavra de Deus, então o inimigo, ele deixaria vir um coral de trombetas que ele ainda mesmo dirigiria diante de mim para me preparar para a grande recepção. Eu não preciso de um coral de trombetas, mas quero que a trombeta de Deus tenha um tom claro. Paulo escreve: se a trombeta tem um tom em claro, quem sabe então o que está acontecendo? Não um tom em claro mais, não falta de clareza mais. Deus, ele mesmo revelou. Nós sabemos quem ele é e nós também somos gratos que ele se revelou, se anunciou. Eu penso às vezes no nosso Senhor, que foi cuspido, com o qual foi feito de fato tudo o que não foi feito a nenhum outro ser humano sobre a terra. E por quê? A quem ele tinha feito algo? O que, culpa ele tinha deixado vir sobre ele mesmo? Nada. Mas ele foi por seu caminho. Também uma das suas preciosas irmãs disse-me ontem, quando eu mencionei algo, que eu também tenho que pisar nos passos de Jesus. Não foi isso, irmã, ontem? E assim é. Temos que poder carregar as duas coisas. Vergonha, opróbrio, também como talvez um louvor. Eu não preciso disso. Isso só me causaria dano. Um elogio, quero dizer, um elogio só poderia me... Mas tudo mais não pode me causar dano. Somente como se aconteceu comigo há pouco. Lá, lá em cima, lá na Prússia antiga, lá nos lagos da Masúria, onde foi dito, irmão Frank, ou visita em Krefeld para vocês, e essa visita voltou, e o que foi dito tudo lá, simplesmente não pode ser crido. Até que um irmão disse, quando ele ouviu que o irmão Frank vem, ele disse literalmente: eu me alegro que o irmão Frank vem, porque então eu posso finalmente cuspir na sua cara. Mas essas pessoas que aqui nessa cidade vieram visitar, eles sequer entraram nesse salão aqui, sequer falaram uma palavra comigo. Vocês podem imaginar isso? E então esperaram pelo arrebatamento? Oh, meu Deus, se o Senhor não conceder graça para o retorno, muito breve pode acontecer que há pessoas para as quais não haverá uma volta mais. Há um limite que não pode ser ultrapassado. Para mim mesmo, isso também, eu sou um ser humano, isso também me afeta um pouco, sou um ser humano, mas a dor na minha alma é por essas pessoas que simplesmente não podem fazer outra coisa. E não têm o senhorio da situação, muito menos eles podem fazer algo por isso. Talvez sim, eu sequer queria chegar a isso, mas faz parte. Paulo escreve em honra e opróbrio, como sedutor, mas assim verdadeiro. Isso nós temos que deixar vir sobre nós. E vocês podem imaginar que eu sou grato por todos vocês. Vocês que vêm ao tal criminoso para ouvir a palavra da sua boca. Não há nada sobre a terra que não tenha sido me contado como culpa minha. E somente para um propósito, para que a autoridade divina da palavra e do ministério fosse sepultada, para que todos os outros pudessem fazer o que querem. Tanto tão verdadeiro quanto Deus vive, quanto eu vivo, eu me segurarei nessa palavra e passarei por altos e baixos, mesmo se... Às vezes, um consolo esteja... Às vezes, estou até com receio e coisas. Mas eu sei que há irmãos e irmãs que estão prontos para carregar o próprio pela causa da santa palavra que nós ouvimos e aceitamos. Vocês sequer estariam aqui, se não carregassem o próprio também junto. Deus os abençoe por isso. O Senhor disse... Se aqui estamos aqui com sofrimento, então estaremos lá reinando. Mas nossa oração vai para isso, que outros sejam chamados para fora e saiam desse ciclo enfeitiçado, que pessoas estão como enfeitiçadas, elas não podem ajudar a si mesmas. E Paulo escreve aos Gálatas, vocês fizeram o começo tão bom? Quem vos enfeitiçou? O que aconteceu com vocês? O mesmo nós podemos dizer também. E mesmo se eu fosse um criminoso, eu tivesse feito alguma coisa que diante de Deus não pode ser aprovada, isso pode ser justificado do que tudo que é feito agora no mundo para causar um dano para a obra de Deus? Não é isso parecido com um comando de morte? E mesmo que se morra, mas é importante que aconteça um dano, mesmo se a pessoa morre ela mesma. Esse não é o Espírito de Deus. Nós não somos de mal com ninguém. Eu, às vezes, não me entendo a mim mesmo, mas eu já posso dizer, Deus colocou o seu amor dentro do meu coração. Eu não posso ser de mal com ninguém, mas uma profunda tristeza vem ao meu coração. Se eu penso em pessoas que tomaram o cálice da salvação para si e ouviram a palavra da verdade e experimentaram os poderes do mundo seu futuro e então se voltaram para trás e vão para os seus caminhos, não somente isso, mas se esforçam de todas as formas para destruir, tão verdadeiro quanto o Senhor disse, acontecerá. A mensagem que ele deu será precursora da sua segunda vinda e todos que pertencem à noiva ouvirão aquilo que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito de Deus não fala verdadeiramente por todos os aqueles que são seduzidos, cheios de ódio. O Espírito de Deus fala através da palavra de Deus, como sempre foi, mas através disso que nós estamos do lado da verdade, nós temos que, pela causa da verdade, sofrer perseguição e também deixar as coisas passarem sobre nós. E nós fazemos isso, eu posso dizer, pela causa do Senhor, mesmo se às vezes é difícil, nós fazemos. E nós oramos para os nossos inimigos. Vocês podem fazer isso? Isso é importante. Isso é muito, muito importante. Eu não esquecerei o dia. Eu não sei porque eu chego a isso, mas estamos aqui entre nós. Eu não esquecerei o dia quando esse livro, esse ato de sobre da ceifeira suja com não sei quantas páginas e com tanta sujeira dentro, e eu caí de joelhos e pedi ao Senhor, perdoai, porque não sabem o que fazem. Eu disse isso aqui. E enquanto estava de joelhos, começou dentro de mim falar que há um pecado que será mantido, que não será perdoado, aos quais segurarem os pecados, para eles estão segurados. Eu assustei, eu queria orar adiante e disse, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E então veio o pensamento, há pessoas que sabem o que fazem, porque fazem intencionalmente fazem. Está escrito, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Onde está escrito, perdoai-os porque sabem o que fazem? Isso é uma diferença entre céu e a terra. Se nós pecamos intencionalmente e queremos causar o dano, que Deus também possa ser juiz sobre isso. Mas Ele falará ao juízo. Ele não deixará passar as coisas assim. Não, porque não se trata de um ser humano, se trata da causa de Deus, contra a qual Satanás, eles têm raiva, e se ele pode atacar aqueles que fazem parte e têm responsabilidade, se ele puder eliminá-los, então ele está livre para fazer o que quiser. Eu digo-vos hoje, porque todos os profetas foram perseguidos e apedrejados e mortos, porque eles eram criminosos, porque tinham feito algo, Mas porque carregaram a santa palavra de Deus, se tratava da palavra, e aqueles que a carregaram, esses foram perseguidos e foram assassinados. Não devo me colocar também nesse espaço? Sim, Deus guiou assim, e assim ficará até o fim. Eu conto, não conto com nenhuma melhora, pelo contrário, eu conto que até piorará de um lado, mas com uma melhora do outro lado. O povo de Deus se ajuntará cada vez mais. Nós deixaremos todas as tolices que também há entre nós e que podem vir rapidamente para, de alguma forma, escurecer um pouco a coisa ou que não se passe como deveria ser. Às vezes pode ser uma palavra só, um basta, e já tudo está entristecido. Deus nos ajudará com isso. Também para sermos atentos e somente dizer aquilo o que vale para a edificação mútua e sobre nenhum outro perder uma palavra e se então somente coisa boa. Assim, para que Deus possa abençoar, para que Ele tenha um caminho livre, para que nenhum tenha algo contra o outro, senão nós esperamos em vão. Ele quer se revelar, Ele quer confirmar a sua palavra e cumprir a sua promessa, mas é necessário que nós nos coloquemos à sua disposição e que creiamos nele e que em plena concordância com a sua palavra nos deixemos trazer. O mais difícil será o que o irmão Branham aqui, diretamente no começo, ele disse, diretamente na página 2, nesta pregação, aqui ele diz, e nós, que em comparação ao mundo inteiro, somos um pequeno grupo, o mínimo, nós nos alegramos dessa bênção e ouvimos esses mistérios sobre casamento e divórcio, semente da serpente e assim por diante. E assim por diante. Deus não somente soltou os sete selos, Deus, Ele eliminou toda a falta de clareza. Ele falou a última palavra sobre todos os temas e nisso permanece para todos que permanece na sua prova, permanece dentro da sua palavra, que o Senhor possa de fato nos conceder graça e nos ajudar. Que nós finalmente compreendamos, não o homem falou a sua opinião, mas o Senhor, como juiz, ele falou. E se eu menciono isso, eu não estou mencionando o juízo final, você sabe precisamente, eu só penso que ele nos julgará de acordo com aquilo que nós ouvimos da sua boca, e por isso nós temos que nos submeter a cada palavra que ele falou. Mesmo o Branham disse isso, desde esse tempo, ele recebeu coisas reveladas que ele anteriormente não tinha visto. Vamos dar a glória a Deus em tudo, porque esse é o nosso dia, o dia que ele determinou para conceder graça ao seu povo. Ele falou conosco e nos abriu a compreensão para aquilo que ele falou. E por isso, nós somos gratos a ele. Amém. Vamos levantar-nos e orar da reconciliação e perdão. Ainda o sangue da reconciliação e perdão ainda estão no trono da graça. Nós te agradecemos pela purificação, pelo sangue do Cordeiro, pela redenção e pelo perdão. Nós te agradecemos por tua palavra revelada e nós tomamos um banho nela. Somos purificados e santificados de todas as manchas espirituais, como está escrito no banho de água da palavra. Senhor, eu te agradeço que tu nos viste em graça. No dia da salvação, tu nos ajudaste. Para nós é um dia glorioso, não um terrível, um glorioso dia. Ó fiel Senhor, nós te adoramos, nós honramos a ti. Nós queremos cair diante dos nossos rostos como os 24 anciãos quando tu tomaste o livro, tu, Cordeiro de Deus, para abrir os selos e para abrir, para revelar, anunciar. Senhor, não houve mais discussão, somente havia adoração. Ó fiel Deus, deixa o teu temor, o temor diante de ti, voltar ao teu povo, diante de ti, da tua palavra, do teu falar, das tuas decisões. Senhor, nós te agradecemos que nós nos últimos podemos viver nos últimos dias. Foram dias maravilhosos, dias especiais nesta geração, dias que ficarão inesquecíveis para nós, dias que tu fizeste e mantens tu em memória dentro do teu povo pela causa daquilo que tu fizeste. Que dia foi aquele? O dia da crucificação. Que dia foi aquele? O dia da ressurreição. E quando o dia de Pentecoste veio, que dia! Aleluia! Ó fiel Senhor! Houve dias maravilhosos durante o dia da salvação. Fiel Senhor, também na nossa geração, também na minha vida, houve dias que permanecem inesquecíveis para mim. Eu te agradeço por isso e glorifico o teu santo nome. Fiel Senhor, nós te pedimos juntos, conceda-nos graça que nós possamos entrar no teu descanso para que tu possas levar a tua obra à conclusão. Josué, ele não pôde levar para o repouso, para o descanso, mas tu nos levaste ao descanso. Há um descanso presente ao povo de Deus. Fiel Senhor, nós junto contigo e com a tua palavra ser plenamente um. Esse é o meu desejo. Eu não quero em nenhum ponto estar de lado, estar fora, caminhar fora. Eu desejo, com cada palavra, estar em concordância. Eu desejo ver cada promessa cumprir-se. Fiel Senhor, tu és o Deus vivo. Tu poderias te revelar visivelmente aqui, mas tu te revelaste a nós, na tua palavra, no teu Espírito. Nós sabemos isso, Senhor. Nós vivenciamos isso. Tu és um Deus pessoal. Tu falaste pessoalmente conosco. Aleluia. Ao teu maravilhoso e glorioso nome. Senhor, nós te pedimos, não nos deixa esperar muito mais tempo. Eleva-te para finalizar a tua obra, como nos dias de Josué. Senhor, onde tu deste os inimigos nas mãos do teu povo e tornaste realidade as promessas na terra prometida, guia-nos na terra prometida plenamente dentro, pelo Jordão, pelo morrer do próprio eu, que ser sepultado contigo, para que nós possamos na terra prometida vivenciar as promessas. Ó fiel Senhor, que maravilhoso és tu. Este dia, como foi naquela época, não houve anteriormente e também não houve posteriormente. Senhor, mais um tal, um dia maior ainda, um glorioso dia, nós esperamos diretamente antes do teu retorno, Senhor, um breve período de tempo no qual tu farás uma obra poderosa. Se pudéssemos relatar, está escrito, então não poderemos crer, mas então não será mais relatado, então acontecerá, e nós teremos parte nisso. Aleluia! Glória e honra seja o teu nome. Deixa-me ser digno do alto chamado e repartir ao teu povo o alimento, a verdadeira palavra revelada para esse tempo. Amado Senhor, que tu possas ainda adicionar muitos, como o nosso irmão viu, ó Senhor, que nós possamos ser, nós que os convidamos, e tu, aquele que os salva e que fala a eles, e te revelas a eles. O salão celestial estará cheio, Senhor, e nós pedimos a ti que todos os salões se preencham, também os nossos irmãos, seja em Bruxelas, em Liège, seja o nosso irmão Gilson, onde quer, de onde quer que seja, todas as casas, todos os salões, seja em Geislingen, onde quer que seja, amado Senhor, que tu possas mais uma vez, nessa terra e em todas as terras, preencher o coração do teu povo com o teu poder, com a tua palavra, com a tua bênção, que tu possas preencher casas e salões com pessoas que devem ser salvas, para que sejam alimentadas com o pão da vida. Ó, nós te agradecemos e te adoramos. Tu és um Deus vivo, um Senhor ressurreto. Tu falas e atuas ainda hoje. Adoração e honra seja o teu maravilhoso e santo nome. Aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus. E todos digam aleluia. 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 Este é o nosso dia. Vamos estar alegres e dar a glória a Deus, porque Ele falou. Quem não deveria temer? Aleluia. Glória e honra, louvor e adoração seja ao Cordeiro que se deixou abater e então abriu os selos. Graças seja ao Senhor que fala conosco. Graças seja ao Deus vivo que se mostra como vivo e concede clareza. Graças seja a ti, ó Senhor, também por este dia, pelo teu povo e por aquilo que tu fazes. Aleluia. Glória, honra e louvor ao teu maravilhoso e santo nome. Alegre-se o povo de Deus. Aleluia. Glória seja ao Senhor. Glória seja a Deus nas alturas. Ó Senhor. Aleluia. 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 Fiel Deus, deixa nos corações do teu povo vir gratidão, porque tu fizestes grandes coisas em nós. Nós somos o rebanho da tua mão. Nós ouvimos a tua voz. Aleluia! A voz da tua palavra revelada, Senhor. Grande e maravilhoso, maravilhosas são as tuas obras, tu, Rei dos povos. Aleluia! 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 Glória seja a Deus! Glória seja a Deus! Glória seja a Deus! Senhor, também por isso nós te agradecemos que nós podemos aqui, nesse lugar, nos reunir livremente, sem perturbação. Senhor, ainda podemos nos regozijar e jubilar, glorificar, louvar e adorar. Aleluia. Aleluia. Graças seja a ti. Graças seja a ti. Graças seja a ti. Ó Jesus, fiel Senhor, revela a cada irmão e a cada irmã o que é, que significado ter a revelação da tua palavra para nós nesse tempo. Ó, meu Senhor, olha para o teu povo com compaixão, abençoa, Senhor, a tua herança, perdoa, perdoa, perdoa a nossa incredulidade, a nossa dureza de coração, perdoa-nos. Tem misericórdia, misericórdia, abençoa-nos. Ó, nós te glorificamos e nós te agradecemos. No dia da salvação, tu nos ajudaste. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ó Jesus.